Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 15 de dezembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, investimentos bilionários.
E previsão de gerar 37 mil empregos.
Números do maior leilão de transmissão de energia realizado no Brasil, Luana Karen.
Nesse tipo de licitação, leva a empresa que dá o maior desconto na remuneração pelos serviços prestados, chamado de deságio. Para o consumidor, quanto maior o desconto, menos ele vai pagar pelo valor da energia.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Entregue no Espírito Santo obra prevista no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
Contorno viário vai beneficiar 2 milhões de pessoas.
Presidente Lula sanciona lei que prevê ações de prevenção e garante reparação às pessoas e ao meio ambiente em acidentes em barragens.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
21 bilhões e 700 milhões de reais em investimentos.
E previsão de geração de 37 mil empregos.
Números do leilão de mais de 4 mil quilômetros de linhas de transmissão realizado hoje pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica.
Este foi o maior leilão de transmissão de energia já realizado no país.
E segundo o governo, vai significar economia para o consumidor.
Martelo batido. O maior leilão de transmissão de energia já realizado no Brasil teve todos os 3 lotes arrematados. As novas linhas vão escoar o excedente de energia produzida por fontes renováveis no Nordeste para o restante do país. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que o investimento vai impulsionar a transição energética brasileira.
Cada real investido no sistema de transmissão irá destravar entre R$ 3 e R$ 5 em novos investimentos em geração de energia limpa, impulsionando nossa matriz para a transição energética, que nós estamos chamando de transição justa e inclusiva.
Nesse tipo de licitação, leva a empresa que dá o maior desconto na remuneração pelos serviços prestados, chamado de deságio. Para o consumidor, quanto maior o desconto, menos ele vai pagar pelo valor da energia. Sandoval Feitosa, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, destacou que o Brasil precisará investir cada vez mais na produção e distribuição de energia elétrica.
Há uma fronteira tecnológica que terá que ser rompida nos próximos anos. Nós teremos que eletrificar a nossa economia, temos que massificar o uso de veículos elétricos, transportes de massa. Temos também uma perspectiva importante e relevante, que é o desenvolvimento de usinas de produção de hidrogênio verde na região nordeste do Brasil.
O principal lote do leilão foi arrematado pela chinesa State Grid, com deságio de quase 40%. O segundo lote foi vencido pelo consórcio Olympus 16, com deságio de 47%. O terceiro lote foi arrematado pela Celel Redes Brasil, com deságio de 42%. A previsão é que os investimentos alcancem os 21 bilhões e 700 milhões de reais. As novas linhas de transmissão terão 4.471 quilômetros de extensão, passando por 5 estados: Goiás, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. Cerca de 37 mil empregos devem ser gerados. As empresas têm até 72 meses para concluir a construção das linhas de transmissão. Reportagem Luana Karen.
O presidente Lula sancionou hoje a lei sobre a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens.
O documento estabelece ações de prevenção e garante a reparação de danos às pessoas e ao meio ambiente no caso de acidentes em barragens.
A pescadora artesanal Regiane Soares Rosas, do Baixo Guandu, no Espírito Santo, viu a sua fonte de renda ir lama abaixo em 2019, quando houve o rompimento da barragem de Brumadinho, no interior de Minas Gerais.
A partir do momento que você não tem onde trabalhar, você perde a sua dignidade como pessoa, a sua comunidade que vivia em torno de uma economia toda retirada do Rio Doce, passa a ser praticamente uma comunidade de fantasma.
Para evitar que situações de violações de direitos e demora excessiva na compensação compensação das famílias atingidas, como aconteceu em Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, voltem a se repetir, o presidente Lula sancionou hoje a lei que institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. O texto busca oferecer total proteção às famílias atingidas por desastres em barragens construídas para hidrelétricas ou produção industrial e extração mineral. A nova lei estabelece o direito de indenização individuais e coletivas para as pessoas prejudicadas, responsabiliza as empresas envolvidas e regulamenta os deveres e obrigações desses gestores no caso de compensação das famílias atingidas e na reparação do meio ambiente. Segundo Jocely Andreoli, integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, a lei se torna uma referência nas negociações entre os atingidos por barragens e empresas responsáveis pelo acidente.
É um marco histórico para garantir os direitos das populações atingidas, para que crimes como esse, que aconteceu lá em Brumadinho, lá em Mariana, não voltem a se repetir mais.
De acordo com o texto, são consideradas vítimas as pessoas afetadas por um ou mais impactos provocados pela construção, obstrução ou rompimento de barragens. E fica estabelecido que a população atingida deve ser indenizada por perdas materiais, reassentamentos coletivos, auxílio emergencial nos casos de acidentes e condições de moradia que reproduzam as mesmas dimensões e qualidade do imóvel anterior. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, falou sobre a nova lei.
O Brasil passa a ter, a partir da sanção, uma lei, tem uma política que prevê proteção, prevê prevenção, prevê reparação.
A legislação foi elaborada em 2019, logo após o trágico acidente em Brumadinho, Minas Gerais. O rompimento da barragem no município matou 272 pessoas. Reportagem Cleide Lopes.
Uma obra esperada há décadas pelos moradores do estado do Espírito Santo foi inaugurada hoje.
O contorno do Mestre Álvaro, na região metropolitana da capital Vitória, vai beneficiar 2 milhões de pessoas.
A obra vai facilitar o trânsito de veículos pesados na região, que poderão passar por fora da área urbana. A expectativa é que o tráfego seja reduzido em até 35% e que o número de acidentes também diminua.
O contorno recebeu 500 milhões de reais de investimentos do governo federal, recursos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
O presidente Lula participou da inauguração da obra.
Planejado para desafogar o trânsito na BR-101, trecho próximo à Vitória, no Espírito Santo, o contorno do Mestre Álvaro tem quase 20 quilômetros de extensão. A obra inaugurada nesta sexta-feira conecta as cidades de Cariacica e Serra e deve facilitar a logística de veículos pesados que transitam num perímetro urbano com mais de 2 milhões de pessoas. Alívio para os moradores e também para os motoristas, como o caminhoneiro autônomo Wesley Vieira Gomes, com 20 anos de estrada.
Puder tirar as rodovias de dentro da cidade é uma benção para nós autônomos aí que estão sofrendo aí no dia a dia. Tudo caro, vai ser uma ajuda boa, viu?
Com investimentos de 500 milhões de reais, o contorno faz parte do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O presidente Lula disse que o estado vai receber novas rodovias e ferrovias, mas também oportunidades para a população.
A gente vai resolver o problema das ferrovias, das rodovias, mas a gente quer resolver de forma prioritária a garantia de que nesse país nunca mais uma criança vai dormir com fome por falta de um copo de leite. A gente quer garantir que todas as pessoas tenham a oportunidade de um trabalho decente e digno.
Construída em 4 anos, a obra tem um mínimo de impacto ambiental. No trecho elevado de 2 quilômetros, foram usadas 5 mil estacas. Por causa do solo alagadiço, a estrutura de concreto chega a ter 50 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 16 andares. Um desafio para a engenharia, explica Romeu Chaib Neto, superintendente regional do DENIT no Espírito Santo.
Depois de feita a obra, a gente remove todo esse aterro de conquista e monta a estrutura. E o que a gente vê hoje pronto é isso, quer dizer, é uma estrutura inserida num contexto ambientalmente crítico, não é? mas com o menor impacto possível, dada a solução que foi adotada. Ou seja, as águas continuam percolando por debaixo da estrutura, os animais que por ali circulam vão continuar circulando por debaixo da estrutura sem serem perturbados.
O contorno é tão importante para o desenvolvimento da região que virou selo alusivo dos Correios. No evento também foi apresentada a agência itinerante, que vai aos lugares mais distantes e de difícil acesso. De Vitória, no Espírito Santo, Pablo Mundim.
Uma oportunidade para conhecer atrações turísticas, gastronômicas e culturais disponíveis nos 26 estados e no Distrito Federal.
Salão Nacional do Turismo segue até domingo em Brasília.
Os detalhes daqui a pouco.
Somos todos filhos, irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo.
Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar.
Eu sou empreendedora, pai.
Que quer muito mais do que ver seus filhos comendo.
Quer que cada um cresça.
Que cada um cresça.
Seja dono de si, vire doutor. E ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor.
Somos filhos de um Brasil que luta e não se curva.
E que estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor.
Um novo dia, dá pra ver o clima novo.
Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Brasil contra fake.
Tributar receitas de criadores de conteúdo na internet, os chamados influenciadores.
Esta informação que circula na internet é falsa e aproveita projetos de lei que estão em discussão no Congresso para distorcer os objetivos das propostas, alegando também que elas são de autoria do governo federal.
É o que vamos ouvir hoje no Brasil contra Fake.
Não é verdade que o governo tenha apresentado um projeto para cobrar taxas sobre a receita de influenciadores digitais no Brasil.
A suposta taxação espalhada na internet distorce propostas legislativas em andamento na Câmara dos Deputados, que não são de autoria do governo e que visam tributar plataformas de streaming, não os criadores de conteúdo, como explica o secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares.
Os projetos de que tratam as regulações de plataformas são claros. Os influenciadores, todas as suas obras e a sua atividade são isentos e é obrigação dos provedores das plataformas segregar todos os dispêndios feitos com os influenciadores de qualquer cobrança de tributação.
O projeto em tramitação visa incluir plataformas de streaming na contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. O secretário Márcio Tavares informa que no Brasil os influenciadores não serão taxados.
Nós queremos que os influenciadores brasileiros sigam trabalhando e sobre eles não vai haver qualquer taxação.
Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Jorge Marques e Camila Furtado.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra Fake.
O Brasil possui histórico de participação em operações de paz da ONU.
Em 75 anos de atuação, o país já enviou 55 mil militares para missões de paz da Organização das Nações Unidas no exterior.
Desde março, um general do Exército Brasileiro comanda uma missão da ONU na República Democrática do Congo.
No próximo dia 20, o país africano realiza eleições para presidente.
E vai caber às tropas da missão garantir a segurança e reduzir o risco de violência provocada por grupos armados ilegais no dia da votação.
A República Democrática do Congo é o segundo maior país do continente africano, com uma população de mais de 100 milhões de habitantes. No momento, o país enfrenta graves problemas sociais com situações de conflitos armados. O general do Exército Brasileiro, Otávio Rodrigues de Miranda Filho, é o comandante do componente militar da missão da Organização das Nações Unidas para a Estabilização da República Democrática do Congo, a MONUSCO, considerada uma das maiores operações de paz do mundo.
O militar brasileiro lidera um efetivo de mais de 13 mil homens com integrantes de 13 nações diferentes. O general Miranda Filho enfatiza o reconhecimento dos militares brasileiros em missões de paz.
O fato de o secretário-geral das Nações Unidas ter escolhido pela quinta vez um general brasileiro para comandar a força militar de uma das maiores e seguramente a mais complexa missão de paz da ONU certifica a capacidade e o alto nível de desempenho do profissional militar brasileiro.
A principal tarefa das tropas da ONU na República Democrática do Congo é proteger civis. As próximas eleições presidenciais no país vão acontecer no dia 20 de dezembro. Neste momento, a operação de paz tem o foco de garantir a segurança e reduzir o risco de violência de grupos armados ilegais durante o pleito. Também em conduzir o processo de retirada das forças de paz daquele país, conforme explica o general Miranda Filho.
No momento em que a MONUSCO se prepara para encerrar suas atividades na República Democrática do Congo, alguns dos principais desafios recaem sobre a necessidade de fazer esse desengajamento de forma responsável, profissional e idealmente permanente. Para isso é preciso trabalhar em estreita coordenação com o governo local e motivar as tropas a fazerem nesses últimos momentos ainda muito mais do que temos feito até aqui.
Há mais de 24 anos, a Organização das Nações Unidas apoia ações para a manutenção da paz na República Democrática do Congo. Reportagem Lani Barreto.
O Ministério dos Povos Indígenas vai acionar a AGU, Advocacia Geral da União, contra a decisão do Congresso Nacional, que derrubou ontem o veto do presidente Lula sobre a lei que trata do marco temporal para a demarcação de terras indígenas no Brasil.
Com a derrubada do veto, os indígenas têm direito à demarcação apenas das áreas que ocupavam até 5 de outubro de 1988, dia em que a Constituição Federal foi promulgada.
O Supremo Tribunal Federal já tinha considerado inconstitucional essa tese em setembro deste ano, quando foi reconhecido o direito aos povos originários.
A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, lamentou a decisão do Congresso.
Enquanto o mundo já reconhece os povos indígenas e seus territórios como uma das últimas alternativas para conter a crise climática, o Congresso Nacional aqui age totalmente na contramão daquilo que precisa ser feito para conter essa crise global. O Ministério dos Povos Indígenas segue comprometido com os direitos constitucionais, os direitos territoriais de nossos povos. E vamos acionar a AGU para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para reafirmar essa posição de inconstitucionalidade.
Levar internet de alta velocidade a mais de 138 mil escolas públicas até 2026.
A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas prevê investimentos de R$ 8,8 bilhões.
O prazo para que estados e municípios façam a adesão à estratégia e tenham acesso aos recursos termina na semana que vem.
O prazo de adesão à ENEC, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, segue até o dia 22 de dezembro. Até o momento, pouco mais da metade dos municípios aderiu à iniciativa, coordenada pelos Ministérios das Comunicações e da Educação, e que vai reunir todas as políticas públicas em andamento para universalizar a conectividade nas instituições de ensino até 2026. Por meio da ENEC, o MECOM vai implantar infraestrutura de rede de acesso à internet em alta velocidade e instalar redes de Wi-Fi nas escolas. A ideia é também aprimorar o uso pedagógico de tecnologias digitais. Para aderir à iniciativa, os gestores das redes de ensino devem acessar o CIMEC, que é o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC, e seguir as orientações disponibilizadas no sistema. Saiba mais em gov.br/mcom. Reportagem Natália Borges.
As propostas apresentadas pelo Brasil, com foco no combate à pobreza e o desenvolvimento, levando em conta a preservação ambiental, estão alinhadas com os outros países membros do G20, grupo que reúne as nações mais ricas do planeta.
O Brasil, que está na presidência temporária do grupo, sediou uma série de reuniões essa semana.
E a repórter Gabriela Noronha tem ao vivo mais informações sobre um dos encontros, que terminou hoje em Brasília. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano, Mariana, e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, este foi o segundo dia de reuniões exclusivas da Trilha Finanças, que reúne vice-ministros da economia e vice-presidentes dos bancos centrais de países membros do G20. Coordenada pela secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, a embaixadora Tatiana Rosito, a trilha financeira é considerada essencial para buscar consenso na mobilização de recursos. De acordo com a embaixadora, a agenda brasileira, que inclui o combate à fome e à pobreza e o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental, está alinhada com os outros países membros do G20.
A nossa agenda foi bastante bem recebida pelos membros, vai permitir ao Brasil fazer uma presidência que é alinhada com os principais desafios atuais mundiais, em termos de desigualdades, do seu impacto sobre o crescimento, mas também de atacar o objetivo, um grande objetivo de combate às mudanças climáticas.
As reuniões da Trilha de Finanças integram as primeiras agendas da presidência brasileira no bloco. Além destas, outras duas foram realizadas ao longo da semana em Brasília. Pela primeira vez na história dos grupos, as trilhas de Sherpas, que reúnem representantes pessoais dos líderes, e a Trilha de Finanças tiveram um encontro conjunto para debater os temas que vão guiar as atividades até o fim da gestão brasileira, em novembro de 2024. Nos primeiros encontros, ao longo da semana, aqui em Brasília, a agenda também contou com reuniões bilaterais e plenárias focadas na atuação do bloco na conjuntura global. O G20 reúne os países com as maiores economias do mundo e é o principal fórum de cooperação econômica internacional. O Brasil exerce a presidência do G20 até 30 de novembro de 2024 e, após este primeiro ciclo, as próximas reuniões do G20 estão previstas para o ano que vem, na segunda semana de janeiro. Volto com vocês, Mariana, Luciano.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo.
Uma amostra de todas as atrações turísticas, gastronômicas e culturais disponíveis nos 26 estados e no Distrito Federal pode ser visitada até domingo em Brasília.
O Salão Nacional do Turismo foi aberto hoje.
Mais uma oportunidade para conhecer um pouco sobre o setor, que emprega 7 milhões de pessoas e responde por 8,1% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país.
O presidente da Embratura, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Marcelo Freixo, destacou que o turismo tem uma cadeia produtiva democrática.
Ela vai de um dono de hotel, que pode ser de luxo, que pode ser mais simples, à vendedora do acarajé, ao garçom de um restaurante, ao motorista de um Uber, ao motorista do táxi, ao motorista do mate na areia da praia. Essa cadeia, ela é democrática, ela é ampla. Então, a gente precisa olhar para esse Brasil com o olhar da sua memória, com o olhar do Brasil que a gente quer viver, de um turismo que seja responsável. Nós temos 6 biomas. O que vai nos ajudar a preservar e dialogar com o mundo sobre a nossa responsabilidade ambiental é uma atividade econômica que seja sustentável.
O ministro do Turismo, Celso Sabino, citou números do setor neste ano e falou sobre as perspectivas para o ano que vem.
Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o turismo injetou mais de 155 bilhões de reais na economia brasileira este ano, sendo o maior valor de toda a série histórica, até outubro. 5 milhões de estrangeiros vieram ao país e deixaram cerca de 30 bilhões de reais, números que tendem a aumentar com a liderança do Brasil à frente do G20, grupo que reúne as maiores economias mundiais e com as quais teremos vários contatos aqui em 2024.
A entrada para o Salão Nacional do Turismo é de graça.
Mas quem quiser visitar o salão no estádio Mané Garrincha, em Brasília, deve retirar os ingressos pela internet.
As informações estão na página do Ministério do Turismo na internet, em gov.br/turismo.
A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, bloqueou neste ano 3.900 endereços de servidores clandestinos utilizados por decodificadores piratas, chamados de TV Box.
Segundo a Anatel, além de ser um crime previsto em lei, o uso de decodificadores pirata pode trazer prejuízos aos usuários desses aparelhos, aumentando as chances das pessoas terem seus dados roubados sem saber.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal prorroga prazo de adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal.
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça desmembra denúncia sobre esquema criminoso no Acre e mantém competência do tribunal para processar o governador.
Procuradoria-Geral da República apresenta primeira denúncia contra financiadores do 8 de janeiro.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal prorroga por 120 dias prazo de adesão do Estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal.
A decisão será submetida a referendo do plenário. Marcelo Della Libera.
O pedido foi apresentado pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e pelo presidente da Assembleia Legislativa Estadual, Tadeu Martins, porque no próximo dia 20 termina o prazo de 12 meses do contrato de refinanciamento dos valores não pagos previsto em lei complementar. Eles pedem instauração de negociação federativa para aumentar o prazo para viabilizar acordo sobre a crise fiscal estadual e a dívida com a União. Para o ministro do STF, Nunes Marques, a concretização do plano de recuperação fiscal é indispensável para que a situação financeira do Estado de Minas Gerais seja revertida.
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça desmembra denúncia sobre suposto esquema criminoso no Poder Executivo do Acre.
Assim, manteve no STJ apenas a acusação contra o governador do Estado, Gladson Cameli. Fátima Uchoa.
O governador do Acre e mais 12 pessoas foram denunciados por vários crimes referentes a irregularidades em licitação e na execução de contrato com uma empresa privada. Iniciadas em 2019, as práticas ilícitas teriam causado prejuízos de mais de 16 milhões de reais aos cofres públicos. A relatora ministra Nancy Andrighi destacou jurisprudência do STJ no sentido de que, salvo casos excepcionais, a regra deve ser o desmembramento das ações penais quanto aos réus sem foro por prerrogativa de função. Para esses, a denúncia será distribuída aos juízos criminais competentes.
Supermercado é condenado a reintegrar supervisor com obesidade mórbida.
Para a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, a dispensa foi discriminatória. Marla Lacerda.
O supervisor foi dispensado após 12 anos de trabalho no Atacadão, em São Paulo. Pesava mais de 200 quilos e tinha problemas cardíacos, diabetes e depressão. Segundo ele, o gerente disse que o motivo do desligamento era a saúde e o estado físico, pois em breve ele não conseguiria executar as atividades. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi julgado pela segunda turma. De acordo com o colegiado, caberia à empresa provar que a dispensa tinha motivação lícita, mas isso não ocorreu.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas lança o projeto Meu Título Indígena.
O objetivo é levar os serviços da Justiça Eleitoral para as comunidades indígenas no estado. Rimax Souto.
Durante 4 dias, o projeto Meu Título Indígena do TRE Alagoano atendeu mais de 650 pessoas das comunidades Jeripancó, Catoquim e Caruazu, no município de Pariconha. A cidade foi escolhida por ser a única do estado com 3 etnias diferentes, com mais da metade da população composta por indígenas. Com o projeto, o eleitorado autodeclarado indígena no estado passou de 97 para 590 pessoas.
A Procuradoria-Geral da República apresentou a primeira denúncia contra financiadores dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
De acordo com a petição enviada ao Supremo Tribunal Federal, um morador de Londrina, no Paraná, cometeu 5 crimes ao oferecer auxílio material e moral ao grupo que invadiu as sedes dos três poderes em Brasília.
Foram reunidas provas de que o denunciado teria fretado 4 ônibus para o transporte de dezenas de pessoas para a capital federal em contratos com valor total de quase 60 mil reais.
A Procuradoria-Geral da República pede que o denunciado responda pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, além de deteriorização de patrimônio tombado,
Somadas, as penas máximas passam de 30 anos de reclusão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radio e TV Justiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Senado adianta prioridades de votações em 2024.
Avança projeto que acaba com a cobrança de ICMS sobre bandeiras tarifárias de energia.
Segue para plenário projeto que obriga alerta sobre substâncias dopantes em medicamentos.
Boa noite.
Boa noite.
Estados e o Distrito Federal poderão deixar de cobrar ICMS sobre a tarifa adicional de energia elétrica.
É o que prevê uma proposta aprovada pela Comissão de Infraestrutura. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto de lei que proíbe a incidência do ICMS sobre o adicional de energia, taxa cobrada quando condições hidrológicas são desfavoráveis e o Brasil precisa ligar as termoelétricas. As conhecidas bandeiras amarela e vermelha sinalizam ao usuário os custos extras, de forma a incentivar a redução no consumo. Também aliviam o caixa das distribuidoras. Mas o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destaca que a taxa extra acaba punindo o consumidor duplamente. Com o custo maior da energia elétrica utilizada e com o pagamento de ICMS sobre esse adicional.
Enfatiza-se a incidência do ICMS sobre o valor associado às bandeiras tarifárias é injusta. Estamos tributando a falta de planejamento, a escassez de chuva e o atraso de obras. E com isso, oneramos milhares de famílias brasileiras que não deram causa a esses fatos. A medida é a correção de uma distorção do nosso sistema tributário.
A proposta seguiu para votação na Comissão de Assuntos Econômicos. Por ser um projeto de lei complementar, ainda vai passar pelo plenário do Senado, onde precisará de pelo menos 41 votos dos 81 senadores para ser aprovado.
A comissão mista que analisa a MP das subvenções estaduais aprovou seu relatório nesta quinta-feira. Essas subvenções são incentivos dados pelos governos locais para atrair investimentos de empresas, mas que não entram na base de cálculo de alguns tributos federais.
O governo conta com mais essa fonte de recursos que a medida pode gerar para reduzir o déficit nas contas públicas. A reportagem é de Marcela Diniz.
Pela proposta, a partir de 2024, esse tipo de incentivo seria substituído por créditos fiscais. Com a mudança, o governo espera arrecadar 35 bilhões de reais em 2024. O presidente da comissão mista, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, comemorou o avanço da proposta.
Liquidar essa matéria, essa confusão das subvenções, ou seja, da sonegação que, de certa maneira, ocorre fiscal no nosso país.
Mas a medida provisória enfrenta resistências, já que a mudança impacta empresas e prevê retroatividade, embora com desconto, no pagamento de impostos abatidos. A MP será agora votada pelos plenários da Câmara e do Senado.
O Senado aprovou a prorrogação da Comissão sobre Inteligência Artificial até abril de 2024. O colegiado estuda uma série de leis para regulamentar o uso da IA no país.
Senadores concordaram em estender os trabalhos para elaborar um texto mais completo, baseado também nas experiências internacionais. Repórter Bianca Mingotti.
O pedido para a prorrogação da Comissão sobre Inteligência Artificial é de Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, presidente do colegiado. O senador justificou a solicitação em virtude da complexidade do tema. Entre as propostas ainda em análise pelos parlamentares, estão um projeto que estabelece os princípios para o uso da inteligência artificial no Brasil e o que institui a Política Nacional de Inteligência Artificial. Outro texto em análise é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e regulamenta o uso da tecnologia no país. Para Efraim Filho, do União da Paraíba, integrante da comissão, é importante ter mais tempo para aperfeiçoar os projetos em análise.
Esse tempo a mais para que a gente possa se aprofundar, inclusive fazer um estudo comparado, né, do que é que está sendo produzido em termos de legislação na Europa, Estados Unidos, nos países mais desenvolvidos da OCDE, por exemplo, nos dará condição de trazer os aperfeiçoamentos que são necessários para a nossa legislação brasileira, que pretende ser uma das mais modernas no trato desse tema.
A Comissão sobre Inteligência Artificial deverá funcionar até abril de 2024. O relator é o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins.
A regulamentação da inteligência artificial é uma das prioridades em 2024, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Ele definiu com os líderes partidários as pautas prioritárias do início do ano que vem. Entre os temas estão ainda o Código Eleitoral e o combate ao crime organizado. Repórter Érica Christian.
Após um ano marcado por uma pauta econômica considerada prioritária pelo governo, como novo marco fiscal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, antecipou alguns temas de votações para 2024. O novo Código Eleitoral, que vai atualizar a lei em vigor e consolidar as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, já está na Comissão de Constituição e Justiça, assim como a proposta que limita em 15 anos o mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal e estabelece a idade mínima de 50 anos para o cargo.
Nós estamos com muito entusiasmo em relação a diversos temas para 2024, que envolve reestruturação política, código eleitoral, inteligência artificial, equilíbrio entre os poderes, o combate à violência e ao crime organizado. Então há uma pauta muito extensa, certamente o Senado vai começar 2024 com muito trabalho pela frente.
Outra proposta a ser votada em 2024 é a que criminaliza o porte e a posse de drogas. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, Efraim Filho, do União da Paraíba, diz que haverá uma diferenciação entre usuário e traficante.
Punindo com mais rigor o traficante e evitando a punição de encarceramento para o usuário. As penas serão restritivas de direitos, penas alternativas à prisão, de prestação de serviço à comunidade.
Outras prioridades do Senado no ano que vem estão relacionadas à temática do meio ambiente, à inteligência artificial, ao novo ensino médio e à atualização dos códigos civil e comercial.
E seguiu para o plenário o projeto que obriga anúncios de alerta nos rótulos de medicamentos com substâncias dopantes.
O relator da proposta alega que muitos atletas não passam no exame antidoping por utilizarem medicamentos sem saber que contém substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem. Repórter Pedro Pincer.
Segundo o projeto, remédios que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem devem trazer um alerta sobre essa informação nas bulas e nos materiais destinados à propaganda e publicidade. Para o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que relatou a proposta na Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, muitos atletas não passam no exame antidoping por utilizarem medicamentos sem saber que contém substâncias proibidas no Código Mundial. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que relatou a proposta na Comissão de Esporte, lembrou o caso da ex-ginasta Daiane dos Santos.
Ao se submeter a um tratamento estético, a atleta fez uso inadvertido de um medicamento diurético que continha uma substância proibida. Cabe lembrar que a lista de substâncias proibidas é constantemente atualizada, tornando o acompanhamento extremamente complexo. Nesse episódio, Daiane foi considerada culpada e suspensa por 5 meses das competições.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Nesta quarta-feira, dia 13 de dezembro, os ministros Bruno Dantas e Vital do Rego foram reeleitos para os cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas da União. A votação foi unânime e ocorreu durante a sessão plenária do TCU, com a presença dos 9 ministros titulares. A primeira eleição dos ministros aconteceu em dezembro de 2022. O regimento interno do tribunal prevê que os mandatos de presidente e vice tenham duração de 1 ano, prorrogáveis por mais 1. O mandato atual terá início em janeiro de 2024 e vai até janeiro de 2025. Bruno Dantas e Vital do Rego integram o quadro de ministros do TCU desde 2014. Conheça mais sobre a trajetória de cada um no site do Tribunal. Acesse tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova texto principal da reforma tributária em primeiro turno.
Medida provisória permite cobrança retroativa de impostos federais de empresas.
Acordo com o governo permitiu derrubada de vetos sobre CARF e arcabouço fiscal.
Boa noite. Um acordo com o governo permitiu a derrubada de vetos sobre julgamentos do CARF, arcabouço fiscal e diversas outras propostas em sessão do Congresso Nacional nesta quinta-feira. Mas alguns vetos mais polêmicos foram derrubados mesmo sem a concordância do governo. Mais informações com Ana Raquel Macedo.
O Congresso Nacional derrubou diversos vetos presidenciais a projetos de lei, como os que tratam do marco temporal das terras indígenas e da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. Todos os vetos derrubados serão incorporados à legislação. Com a derrubada do veto ao marco temporal, só serão reconhecidas áreas indígenas efetivamente ocupadas no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. E com a derrubada do veto à desoneração, empresas de 17 setores da economia continuarão a pagar no máximo 4,5% de contribuição patronal ao INSS, no lugar de 20%, benefício que acabaria no dia 31 de dezembro. Outro veto derrubado reduz a alíquota do pagamento das prefeituras ao INSS. Essa redução, prevista no mesmo projeto que tratou da desoneração das empresas, reduzia de 20% para até 8% a alíquota de contribuição devida pelos municípios. Com a derrubada, o desconto passa a valer. Estes vetos foram derrubados no voto pela maioria dos deputados e senadores. Outros vetos foram derrubados a partir de acordo entre o governo e os partidos, entre eles o que previa o cancelamento de qualquer valor de multa que ultrapassasse 100% do total da dívida. Esse dispositivo fazia parte do projeto que devolveu à Fazenda Federal o voto de desempate no órgão encarregado de julgar os recursos de empresas autuadas por dívidas com o fisco, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF. Com a derrubada do veto, fica proibida a multa que ultrapasse o valor da dívida. Também foi derrubado por acordo o dispositivo do novo arcabouço fiscal que impedia a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de excluir determinadas despesas do limite de gastos. Apesar de o governo ter concordado com a derrubada, o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, protestou e defendeu a manutenção desse veto presidencial.
O governo vetou porque, no pior cenário de desaceleração econômica no próximo ano, o Lula pode dizer: a economia tem que crescer, eu não vou contingenciar o PAC. E ele pode fazer isso de que forma? Excepcionalizando esses gastos para manter o PAC. Mas o que estão fazendo aqui é fechar a última porta, a última saída. É uma armadilha contra o nosso governo.
O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que foi relator do arcabouço fiscal na Câmara, defendeu a derrubada do veto como necessária para assegurar uma meta de resultado primário realista. Meta do resultado primário é a diferença entre as receitas e as despesas.
Chega agora dois vetos que descaracterizam completamente o regime fiscal. Um deles faz com que haja uma abertura ampla, geral e restrita para despesas que vão atingir o regime da meta de superávit. E o outro veto diz respeito a que você possa liberar geral as despesas e segurar os investimentos. Sou favorável e votarei para derrubá-los, porque o regime fiscal não pode ser alterado no seu nascedouro.
Também foi derrubado o veto presidencial ao dispositivo da medida provisória sobre regularização ambiental, que garantia aos produtores rurais financiamentos mesmo se cometessem crimes ambientais. A condição para isso é o cadastro do produtor ao Programa de Regularização Ambiental, o PRA. foi derrubado ainda o veto a trecho do projeto de lei que instituiu a Política Nacional de Educação Digital, que incluía no currículo do ensino fundamental e do ensino médio a educação digital. Também foi derrubado o veto total ao projeto que concede pensão especial vitalícia de 2 salários mínimos mensais aos ex-integrantes da tropa brasileira conhecida como Batalhão Suez. O batalhão foi uma missão da ONU encarregada de manter a paz em um conflito entre o Egito e uma coalizão formada por Inglaterra, França e Israel pelo controle do Canal de Suez em 1956. Foi derrubado ainda veto total feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao projeto que garante direitos de pessoas com deficiência a quem sofre de surdez total em apenas um dos ouvidos, a chamada deficiência auditiva unilateral total. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
Segurança Pública. Mariana Carvalho, do Republicanos, informa que assinou o requerimento para a criação da CPI do crime organizado. A deputada destaca a grave crise na segurança pública no país e destaca 2 casos recentes no Maranhão, onde jovens inocentes perderam a vida devido a conflitos entre facções.
Mariana Carvalho também menciona a impunidade resultante do sistema judicial e da falta de investimento nas polícias. A parlamentar acredita que a CPI é uma resposta firme do Legislativo à escalada da violência.
Política. O plenário da Câmara aprovou medida provisória em vigor desde o início de setembro que criou o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. O repórter Antônio Vital tem as informações.
O Ministério 38º foi criado a partir da divisão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A pasta tem entre suas atribuições a gestão sobre microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores e registro público de empresas. O relator, deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, acrescentou ao texto outras competências, como incentivar o empreendedorismo feminino, estimular a criação de startups, a economia criativa e promover a educação empreendedora voltada para os jovens. Segundo dados do mapa de empresas, existem 21 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil, o que representa, de acordo com o Sebrae, aproximadamente 99% do total das empresas nacionais, 27% do PIB nacional e 54% dos empregos formais. A criação do Ministério, porém, foi criticada pela oposição, que obstruiu a votação. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, a pasta é uma fonte de gastos e existe apenas para acomodar politicamente a base do governo.
É mais uma daquelas medidas provisórias para fazer acomodação de interesses, cargos e toma-lá-da-cás possíveis. Além do inchaço dos ministérios que nós já vimos, até porque eu acho que o presidente em exercício, que foi eleito, tem todo o direito de organizar a sua gestão na maneira como entender. Só que tem que ser razoável. Passar de 27 para 40 não tem o menor cabimento.
No parecer favorável à criação do Ministério, o relator Ricardo Silva afirma que a criação da pasta não cria despesa nova para o governo, já que toda a estrutura é resultado do remanejamento de cargos já existentes, inclusive os cargos de ministro e secretário executivo. O deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, defendeu a aprovação da medida provisória.
É uma matéria importante. A micro e pequena empresa representa 99% de todas as empresas ativas no Brasil. Este ano gerou mais de 60% dos empregos formais com carteira assinada. Nós estamos falando de um segmento da economia que é estratégico para o desenvolvimento nacional.
A medida provisória que criou o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Roberto Monteiro Pai, do PL, avalia que mesmo após a saída da presidência, a popularidade de Jair Bolsonaro continua alta. Ele destaca a recepção calorosa que o ex-chefe do Executivo Federal teve no Rio de Janeiro em eventos realizados no final de novembro.
Roberto Monteiro Pai ressalta o carisma de Bolsonaro, descrevendo o ex-presidente do Brasil como um dos 3 nomes mais aclamados do mundo no cenário político.
Yandra Moura, do União de Sergipe, faz um balanço de seu mandato. A deputada relata que apresentou 25 projetos de leis e que 4 deles já foram aprovados. Ela também destaca sua luta na defesa dos direitos da mulher.
E André Moura também elogia o governador de Sergipe por suas realizações e cita obras nas áreas de educação, saúde e infraestrutura, abertura de concursos, ampliação da transferência de renda e aumento de investimentos em turismo.
Meio Ambiente.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, comemora a notícia da liberação dos torneios e exposições de criadores de pássaros e passeriformes no Brasil. O deputado espera contar agora com o apoio do Ibama para o cumprimento da medida.
Gilson Daniel também solicita a liberação definitiva do sistema de transferência de pássaros, mencionando que muitos criadores enfrentam dificuldades devido ao limite legal de 35 pássaros por estabelecimento.
Educação.
E Dilvan Alencar, do PDT do Ceará, afirma que o novo ensino médio aprovado durante o governo Temer foi rejeitado por professores e estudantes desde a sua implantação e defende mudanças.
No entanto, Edilvan Alencar alerta que o relatório apresentado para o texto enviado pelo governo Lula altera o núcleo central da proposta do atual governo, reduzindo a carga horária da Base Nacional Comum. O deputado pede apoio para adiar a apreciação da matéria.
Professor Reginaldo Veras, do PV, propõe a expansão dos institutos federais para a região administrativa do Sol Nascente e Pôr do Sol, no Distrito Federal. O deputado também pede a inclusão dos alunos de ensino médio dos institutos federais no Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Professor Reginaldo Veras também registra que o ministro da Educação se comprometeu a encaminhar projeto de lei ao Congresso para abrir novas vagas para técnicos educacionais administrativos nos institutos federais.
Pedro Kizai, do PT, celebra os 15 anos dos institutos federais e classifica a transformação dos centros federais em institutos como uma vitória. O parlamentar exalta a excelência dos institutos federais de Santa Catarina e enfatiza o esforço do presidente Lula em criar novos campi.
Pedro Kizai também observa que o projeto do Plano Plurianual para o período de 2024 a 2027 apoia a expansão dos institutos e universidades federais.
Votação.
A Câmara aprovou medida provisória que permite a cobrança retroativa de impostos federais de empresas que foram beneficiadas por incentivos fiscais aos estados. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que prevê que os descontos no pagamento do ICMS concedidos pelos estados para atrair empresas não poderão ser usados para reduzir a base de cálculo dos tributos federais, a menos que os créditos tenham sido usados para ampliação e investimentos novos. Ou seja, as empresas que receberam esses descontos no ICMS, chamados de subvenções, terão agora que pagar parte do valor que deixou de ser pago ao governo federal desde 2017, quando uma lei permitiu a redução na base de cálculo dos impostos. De acordo com a proposta, os descontos no ICMS que as empresas beneficiadas utilizarem para implantar ou expandir suas instalações estarão isentos da tributação federal. Mas se a empresa tiver usado o benefício para custeio ou outras despesas, esse valor terá que ser incluído na base de cálculo para efeito de pagamentos de tributos federais. Nesse caso, os valores deverão ser incluídos na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL. A medida provisória prevê o pagamento retroativo do que deixou de ser pago, com desconto que pode chegar a 80%. O governo pretende arrecadar até 35 bilhões de reais com a medida, que foi muito criticada pela oposição no plenário. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, a cobrança causa insegurança jurídica e é apenas uma maneira de aumentar carga tributária.
E o que ela faz? Ela tributa o que tinha isenção. Ela coloca na base de cálculo algo que tinha sido dado para as empresas irem para os estados. Então, além de ferir a autonomia dos estados, ela só tem o único objetivo: arrecadar, arregatar e arrecadar. E se a desculpa ainda fosse, olha, vamos fazer isso para melhorar as políticas sociais? Não, é para gastar, gastar, gastar.
Deputados de outros partidos, como Luiz Carlos Rauli, do Podemos, do Paraná, disseram que a medida provisória vai provocar uma corrida das empresas à justiça para contestar a cobrança retroativa dos tributos. Já a base do governo justificou a medida como uma maneira de corrigir uma distorção. Foi o que disse o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais.
Essa matéria é extremamente importante
para a trajetória da dívida pública do país, dar credibilidade, previsibilidade para atrair novos investimentos para a economia brasileira. É fundamental fazer justiça tributária. Nós estamos aí para votar a reforma tributária para eliminar esses incentivos e, de fato, não tributar, não ser base da arrecadação do imposto de renda sobre pessoa jurídica é um grave erro.
Já o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, disse que a medida causa impacto apenas em 400 empresas que obtiveram descontos do ICMS pelos estados e usaram indevidamente as subvenções para reduzir a base de contribuição dos impostos federais. O relator da medida provisória, deputado Luiz Fernando Faria, do PSD de Minas Gerais, ampliou o alcance dos benefícios com as subvenções para investimentos em comércio, como, por exemplo, para o ramo de supermercados. Dessa forma, as empresas poderão usar os descontos do ICMS para abater tributos federais, desde que as subvenções sejam usadas para investimentos. Depois de aprovada pela Câmara, a medida provisória que permite a cobrança retroativa de impostos federais das empresas que obtiveram descontos de ICMS dos estados e não usaram os créditos para novos investimentos, seguiu para análise do Senado. Se aprovada e transformada em lei, a medida passa a vigorar dia 1º de janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou hoje, em primeiro turno, o texto principal da proposta de emenda à Constituição que altera a cobrança e a repartição de impostos entre governo federal, estados e municípios, a reforma tributária. Mais detalhes na matéria de Antônio Vital.
A proposta foi aprovada por 378 votos contra 121, 70 a mais que o mínimo necessário. A proposta substitui diversos tributos sobre o consumo por um imposto sobre valor agregado, parecido com o modelo adotado por mais de 100 países. Esse imposto é chamado de dual por ser dividido em dois. O PIS e a COFINS, que são tributos federais, serão substituídos pelo CBS, que será gerido pelo governo federal. Já o ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS, que será gerido por estados e municípios. Além disso, os impostos serão cobrados nos locais de destino das mercadorias e serviços, e não mais no seu estado de origem. O texto define uma fase de transição de 7 anos até a mudança completa entre 2026 e 2032. A partir de 2033, os impostos atuais serão extintos. O IBS, que substituirá o ICMS e o ISS, será distribuído para estados e municípios a partir de decisões de um conselho federativo, sem a participação do governo federal. A proposta foi aprovada pela Câmara em julho e depois alterada pelo Senado. Ao voltar para a Câmara, o relator, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, excluiu trechos que foram anexados pelos senadores, como maneira de permitir a promulgação dos trechos já aprovados pelos deputados e mantidos pelo Senado. Além de simplificar a cobrança de impostos, a proposta isenta de tributos os itens da cesta básica. E vários produtos e serviços só pagarão 40% das alíquotas, ou seja, um desconto de 60%. Entre eles estão transporte coletivo, medicamentos, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência e insumos agropecuários. Partidos da oposição criticaram o texto e obstruíram a votação. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, a reforma aumenta impostos.
Mas o que eu estou sendo aqui é contra aumento de impostos, é contra benefícios setoriais, é contra utilizar-se de um argumento que é positivo, ou seja, descomplicar o sistema tributário manicomial brasileiro para esconder todos os outros dispositivos desta PEC, que não é de reforma tributária verdadeira. É uma PEC do Lula e do PT para ampliar o tamanho do Estado.
Além dos novos impostos que substituirão os atuais, a reforma cria um imposto seletivo de competência federal sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas. O relator, Agnaldo Ribeiro, classificou a proposta como um avanço histórico.
Nós estamos trazendo não só simplificação, nós estamos trazendo a eliminação da cumulatividade, nós estamos combatendo e trazendo transparência para o nosso país, porque hoje o nosso cidadão não sabe quanto paga de impostos nesse país, porque o nosso sistema não é claro, ele é pesado e pesado sobre os que mais precisam no nosso país, sobre os mais desprotegidos, porque ele é regressivo, ou seja, quem precisa mais é justamente quem paga mais.
Para ser promulgada e passar a valer, como já passou pelo Senado, a reforma tributária precisa ser aprovada em 2 turnos pela Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.